Louvor e gratidão seja o Senhor pelo privilégio de podermos estar aqui novamente. E também sou grato que o irmão Russ se sentou para que possa vir logo de novo. Isso é simplesmente assim aqui. Uma palavra que desejo ler está em Lucas 21. A partir do versículo 34. E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. E venha sobre vós de improviso aquele dia, ou em outra tradução, como um laço, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que recebais força para escapar de todas essas coisas que hão de vir e de estar em pé diante do Filho do Homem. Nós estamos aqui para a oração, mas nós percebemos que recebemos aqui um pedido de oração diretamente para esta hora de oração. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que recebais a força para escapar de todas essas coisas que hão de vir e para comparecerdes perante o Filho do Homem. Certamente, há muitos pedidos de oração, e eles podem ser importantes, mas, se forem de natureza temporal e terrena, então não valem a pena que ocupem o nosso tempo. Pode ser, de fato, que vejamos coisas que são realmente muito pequenas diante de Deus, que nós as vejamos como quem sabe quão grandes, como algo extraordinário, e talvez não compreendamos que elas fazem parte de uma vida de um crente. Se qualquer um de nós, inclusive eu, quisesse ter uma vida boa ou bonita na Terra, talvez até mesmo pedir isso a Deus, isso sequer estaria em sua vontade. Nós temos que passar por muitas tribulações e provações para entrar no reino de Deus. E não houve ninguém na Terra que fosse tão mal compreendido quanto nosso Senhor e Salvador. Incompreendido desde o nascimento até a crucificação. Do seu nascimento lhe foi dito que ele era ilegítimo e coisas do gênero, isso e aquilo, até o ponto de ser feito de Beelzebu no seu ministério e depois ser crucificado. Esse foi o seu caminho. Qual deve ser então o seu e o meu caminho? Eu creio que o irmão Branham citou uma vez o hino Devo me deitar sobre rosas enquanto outros caminham sobre espinheiros? O que queremos pedir hoje à noite? Qual é o nosso pedido de oração? Quando cantamos o primeiro hino, está ardendo na minha alma. O fogo do amor está ardendo. Sim, obrigado. Então, eu tive que comparar isso com meu próprio olho direito, de alguma forma. Eu devo ter pegado uma corrente de ar, estava ardendo. E eu posso sentir a queimação. Há uma reação. Não são apenas palavras. Eu posso sentir. Quando sobe um pouquinho, e eu sinto também quando não sobe e desce. Está queimando. Nós cantamos, o fogo do amor está queimando. E quem sente? Quem sente? Quem percebe que está quente? Um fogo frio? Isso é algo que foi pintado. Isso também já ouvimos falar. E quem quiser se aquecer nisso, vai morrer de frio. E pode ficar maravilhando, mas não vai ter nada disso. Em vez disso, no fim, ainda vai ficar com raiva e dizer a si mesmo, para que serve essa arte? Eu preciso da realidade. Às vezes, pequenas coisas podem ser usadas por Deus para nos mostrar grandes coisas. Nós sentimos, especialmente as irmãs, que repetidamente, não sempre, mas às vezes, estão provando algo e ainda as coisas estão um pouco quentes ainda. Então, ela sabe o que isso significa. E quando cantamos, o fogo do amor está ardendo, onde sentimos isso? Onde fica quente? Onde algo derrete? Tem que estar aí. E se não estiver aí, então, ou nós não cremos corretamente, ou mentimos quando cantamos, ou não oramos sinceramente para que fosse nos concedido. Aqui nos é dito claramente, portanto, estejais a todo tempo atentos, não somente às vezes, a todo tempo, e orai para que recebais a força. E então pensamos em Romanos 8, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo vivificará também o vosso corpo mortal. Poder de Deus tem que entrar em nosso ser interior. E no Pentecostes havia ambas as coisas, fogo e Espírito. As lâmpadas tinham que arder, e onde não há fogo, onde o fogo não é aceso, não pode queimar. Então não adianta nem o muito óleo, o óleo mais precioso, não serve para nada. O pavio tem que estar lá. E o Senhor disse que não deixaria apagar o pavio fumegante. Nós gostamos, hoje à noite, de fato, pensar, vocês todos conhecem as lanternas com pavio, que só um pouquinho, assim, e o Senhor olha para nós e diz, filhos, a hora da meia-noite está se aproximando, toda a terra está coberta de trevas, as nações estão em trevas, precisais de luz. Não permitirei que esse pavio fumegante se apague. Eu reabastarei novamente vossas lâmpadas e reacenderei o fogo para que todos nós o percebamos. Nós deveríamos perceber. Quando Isaías estava diante do Senhor e teve essa tremenda vivência, quando viu os querubins e assim por diante, eles clamaram: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E de repente seus lábios foram tocados e ele se tornou uma outra pessoa. Ele reconheceu a si mesmo, mas também estava pronto para servir ao Senhor. Aqui, em Lucas 21, como em Mateus 24, é falado do tempo do fim, no versículo 9, de guerras e tumultos. Se pegarmos essa palavra tumulto, rebelião aqui hoje, versículo 9, e quando ouvirdes de guerras e revoltas, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Mas foi anunciado, está se aproximando, mas ainda não chegou, mas ainda levará algum tempo, mas certamente chegará. E então está: levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes. Sim, não ouvimos isso sempre repetidas vezes, e epidemias e todo tipo de coisas que surgem sobre o globo terrestre, das quais certamente antes não tínhamos ouvido falar nada. Hoje em dia, ficamos sabendo tudo pela imprensa ou pelos noticiários. Lá está a Etiópia, costumava ser um país rico, hoje milhões de pessoas passando fome ou à beira da morte de fome. E a palavra se cumpriu. E adiante está: e pestes e também acontecimentos terríveis e grandes sinais no céu. E isso continua e continua e continua até chegarmos ao versículo 24, e lá está: e cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Isso foi anunciado ao povo de Israel, porque eles não reconheceram e não aceitaram o Senhor. Ele lhes disse: a sua casa será desolada. Ele diz aqui: os dias da vingança virão. Aqui está no versículo 22. Porque esses são os dias da vingança. Imagine, referindo-se a Moisés, Deuteronômio 32, 35, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Todas as coisas. Não há uma palavra escrita que não se cumpra. E então, e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia ou desespero das nações, em perplexidade ou temor. Sim, mas quem tem a solução hoje? Hoje todo mundo tem medo de todo mundo. A falta de conselho. No passado havia conselho em abundância, hoje não há nenhum conselho. Os próprios conselheiros precisam de conselho e não têm. E não há ninguém que os aconselhe para que se cumpram as Escrituras. É algo que escapou das mãos das pessoas. E adiante está: homens ou pessoas desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Tudo está aí. Mas depois de sermos informados essas dores de parto, com antecedência a todos esses sinais dos tempos e da promessa, então vereis vir o Filho do Homem sobre uma nuvem com grande poder e glória. Então está aqui, ora, quando essas coisas começarem a acontecer, então olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Quando vemos tudo isso, nós vemos, está certo? Sim, nós vemos isso todos os dias. E se não for um, então é o outro. Todos os lugares, aflições e catástrofes de todos os tipos. Quando às vezes leio os nomes das tempestades que causam estragos, um é chamado assim, outro é chamado de outra forma, mas devastação todos eles causam. Somente todos têm sempre um nome diferente. Hoje há duas jovens filipinas que sabem o que a tempestade causou lá recentemente, em todos os lugares. E essa coisa ganha um nome, mas a devastação permanece, não importa onde seja. Catástrofes de todos os tipos. Isso é exteriormente, nós registramos isso, mas a nós é dirigida uma palavra do Senhor. Agora, quando isso começar a acontecer, então erguei-vos, levantai. Então erguei-vos, levantai-vos. Se quisermos comparar essa palavra com Mateus 25, então vem em algum momento um clamor: eis que o noivo vem, erguei-vos para ir ao seu encontro. E aquelas virgens todas se levantaram, lá está. Quando essas coisas começarem a acontecer, então erguei-vos, levantai-vos. Deus somente poderá operar com a nossa vontade, por meio de nós e conosco, e não contra a nossa vontade. Deus nunca salvou alguém contra a sua vontade, ou curou, ou abençoou. Mas, se quisermos, então Ele certamente o fará. E nós podemos contar com a sua ajuda. Aqui vem a parábola que segue a figueira e todas as árvores que brotam, e nós reconhecemos que o verão está próximo. Então, vem a exortação, como já lemos, e olhai por vós, atentai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e aquele dia, não os incrédulos, mas a vós, não vos sobrevenha inesperadamente como um laço. Eu não sei se alguém aqui está envolvido com glutonaria ou embriaguez ou vício da bebida, mas as preocupações da vida, elas podem ser para nós um verdadeiro fardo. Elas podem nos empurrar para baixo, de modo que percamos nossa alegria no Senhor, na salvação, em todas as bênçãos. E sejamos por elas sobrecarregados, como diz a palavra de Deus aqui. E aquele dia vos surpreenda inesperadamente como um laço, pois virá sobre todos os habitantes da terra. E isso será assim. Mas sobre nós não deve vir. Nós devemos ter clareza depois do que Paulo escreve aos Tessalonicenses, no 5º capítulo, mas vós, irmãos, não vivais em trevas, para que o dia do Senhor não vos surpreenda como um ladrão. Mas, ainda mesmo assim, temos que, se cremos que recebemos a luz, temos que atentar para que essas coisas, e eu digo isso agora me referindo a mim mesmo pessoalmente, as preocupações da vida encurtam nossa vida e nos impedem de servir ao Senhor livre e abertamente. O próprio Salvador não disse que não podemos acrescentar um côvado à vida por nossas preocupações? Com preocupações, ninguém jamais alcançou nada com Deus. Pelo contrário, ele se queixou, não assim como uma queixa-reclamação, mas como um fardo. E nós podemos perecer sob ela. Às vezes, eu realmente gostaria de ter a mentalidade do povo negro. Sim, isso é assim. Eles são despreocupados. Despreocupados. Eles cantam onde não há nada a cantar. E mesmo assim, eles cantam. Independentemente, eles estão alegres da vida. E se puderem apenas estar felizes por estarem vivos ou respirar, não tem uma preocupação o que o dia próximo lhes trará. Mas isso me parece realmente hoje ser o nosso pedido de oração. O meu, pessoalmente, a quem posso servir com alegria se minhas preocupações não me permitem ser feliz? A quem poderei servir com alegria se eu mesmo estiver sobrecarregado com todas as coisas e problemas desse tempo? Não. Deus não nos destinou a continuar aqui com lamentações, reclamações. Deus nos destinou a levar conforto aos desanimados, a erguer os oprimidos, para que Deus possa nos usar para ajudar outras pessoas depois dele ter nos ajudado. E hoje, nós queremos implorar por essa graça de Deus, de todo nosso coração, e pedir que ele nos ajude. Porque, na verdade, trata-se também de recebermos o poder de escapar de todas essas coisas que hão de vir e de comparecer diante do Filho do Homem. Que o Deus Todo-Poderoso possa conseguir, que demonstrou tanto amor por todos nós, que ele possa fazer com que demonstremos o mesmo amor uns pelos outros e que, de fato, uma atmosfera divina possa surgir, na qual cada pessoa e também o Senhor se sinta à vontade, de modo que possamos nos apresentar diante dele livres e sem fardos. Consideremos o que está escrito aqui no versículo 36 como um pedido direto de oração. Vigiai, pois, em todo tempo, orando para que recebais a força para escapar de todas essas coisas que hão de vir e para compareceres perante o Filho do Homem. Também isso deixa claro que o Senhor levará os seus embora antes que os terríveis juízos atinjam essa terra. Nós não temos apenas uma grande esperança, mas uma viva esperança que Deus colocou verdadeira e fielmente em nosso coração. Uma esperança que Ele mesmo tornou viva em nós por meio das promessas que Ele nos deu em Sua Palavra. E nessa esperança, nós queremos nos apegar até o fim. Então, o irmão Rus agora ainda falará conosco. Vocês sabem, quando eu peço que nas quartas-feiras à noite todos cheguemos mais à frente, então, não apenas que eu possa vê-los assim, olho no olho, mas para que nós nos reunamos adequadamente para oração. E cada um abra o seu coração diante de Deus e cada um ore junto. E mal posso esperar até que uma oração que foi feita em alta voz tenha acabado para que outros possam também entrar e orar. Que o Senhor não apenas nos diga pelo que devemos orar. Nós queremos dizer como seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os seus discípulos a orar. Eu já disse isso algumas vezes aqui. Nenhum de seus discípulos ele pediu: ensina-me a pregar, ensina-me a evangelizar, ensina-me a cantar, ou qualquer outra coisa que pudesse estar nesse plano. Ensina-nos a orar. Por mais simples e claras que sejam essas palavras, mas se o Senhor pudesse nos ouvir e ensinar a orar de acordo com a Sua vontade, para que possamos receber convicção por meio do Espírito em nosso coração, esse é o pedido que eu devo trazer hoje diante do trono da graça. E então nós o trazemos na fé, porque nos foi dada por Deus. Então nós temos a convicção de que Ele nos ouvirá. Que ninguém esteja desanimado. Deus vive. Ele se voltou de tal forma ao seu povo, Ele não pode nos abandonar pouco antes da conclusão. Ele realizará a sua obra de forma maravilhosa até o fim. Agora, nós gostaríamos de dar as boas-vindas ao irmão Rus. Ele esteve ausente por um tempo, e o tempo passa muito, muito devagar. Mas nós somos gratos. Deus te abençoe, irmão Rus. Sim. Amados irmãos e irmãs, eu creio que não precisamos dizer mais nada. Deus já falou conosco por meio de Sua Palavra. E nós, como seres humanos, só podemos levar a palavra do nosso Deus ao coração e aceitá-la de todo o coração. Tudo mais não tem utilidade para nós. Se não levarmos a palavra de Deus ao nosso coração e não a recebermos, nós passamos ao largo dele e então será tarde demais. Mas eu creio que Ele sempre falou conosco. Ele está sempre cheio de graça e amor. E nós somos pessoas que sempre querem ouvir Sua palavra e levar ao coração. Nesse contexto, como o irmão Frank já disse, me chamou a atenção que não podemos simplesmente orar para que passemos bem, porque de antemão o nosso Senhor já disse aos seus discípulos o que iria acontecer. São as palavras de Deus palavras vazias? Nós vemos que tudo se cumpriu o que o Senhor e Mestre falou. Não foi um caminho fácil, não foi um caminho simples, mas foi um caminho de perseguição do opróbrio. E o mesmo, amados, acontecerá com cada um quiser viver piedosamente e andar com Deus. Mas, amados, o único consolo, esse nós temos que atentar, que o Senhor nos deixou. Ele diz aqui, no versículo 18: mas nenhum fio de cabelo de vossa cabeça se perderá. Por meio da perseverança inabalável, ganhareis vossa vida. E isso nós temos que levar ao nosso coração. Essa perseverança. E notei que esses preciosos irmãos e irmãs querem estar lá a todo custo e querem perseverar, querem se manter firmes na palavra, aconteça o que acontecer. Nós sabemos que o inimigo é astuto, ele tenta diferentes maneiras e por meio de diferentes pessoas. E às vezes até ele vem da forma de um anjo para prejudicar os crentes de alguma maneira. Mas, amados, aqui está escrito que devemos perseverar, perseverar com firmeza, perseverar na fé e na confiança, pois as palavras de Deus são verdadeiras e seguras. Foi assim que pensei, li no profeta Sofonias. Eu abri a Bíblia e a palavra estava diante de meus olhos. E quando está aqui que essa palavra do Senhor, que veio a Sofonias, então podemos confiar no fato de que Deus a falou e que ela foi preservada até o dia de hoje e que nós podemos ver pela graça de Deus o que está preparado e tudo o que está por vir. Está próximo, e nós lemos, tudo está em perplexidade, sem conselho, e eu pensei assim, o irmão já disse, irmão Frank, as pessoas estão procurando conselhos, uma com as outras, estão sem conselho, e de fato, é assim, elas estão sem conselho, mas a única coisa boa, amados, é que não precisamos estar sem conselho. Ele é o nosso conselheiro. Ele nos deu conselho nessa noite. E a todo tempo, ele nos dá o conselho certo, amados. E isso é algo maravilhoso. Que podemos confiar nisso. Não em palavras de homens, não o que homens dizem, mas em sua palavra. O que a sua santa boca falou, nisso podemos crer de todo o coração. E as pessoas podem dizer, então, ah, isso está escrito nos profetas, o que está escrito lá, bom. Amados, tão verdadeiro quanto está escrito aqui, essa é a palavra do Senhor que veio a Sofonias. Então podemos confiar. Se ainda está para se cumprir, que isso virá. E virá. E se lermos o versículo 2, e depois essas palavras que tiveram que ser expressas, então podemos somente dizer, Senhor, quem contradirá a tua palavra? Quem quer dobrar a mão que tu estendes para trás? Ninguém é capaz de fazer isso. E quando ele diz, eu quero eliminar, sim, quero eliminar tudo da superfície da terra, quem quer resistir a ele? Você, eu, ou os superiores do nosso tempo? Ninguém estará na condição, amados irmãos e irmãs. Nós vemos, estão sem conselho, estão com temor. É estranho, quando se cruza a fronteira, então eles ficam tão curiosos e querem saber e perguntam o que acontece do outro lado. O que é isso? É medo. Sim, o medo está no coração. Eles querem saber o que está acontecendo lá. Amados, nós não precisamos de nos preocupar. Há um que cuida de nós. Esse é o Deus vivo. Nele podemos confiar. E já vem o que está por vir. Eu não sei se vocês ouviram o noticiário de ontem, mas o antigo chanceler e outro são a favor de que as grandes potências permaneçam em contato constante, porque têm medo e veem assim temores, amados. Os temores podem talvez ver muitas pessoas, mesmo assim vão lá e se voltam àquele que lhes traz conforto e contentamento e naqueles que têm a vida e pensam em se mantermos em contato, então nada pode acontecer. Amados, o que a palavra de Deus nos diz Lá não ficará nenhum contato, nada. Mas não, isso não vai adiantar nada, porque acontecerá. E não queremos pedir a Deus que não venha, mas oremos, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Sim, e nos prepare, queremos estar prontos. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que recebais força para escapar de todas as coisas que hão de vir e para compadecer perante o Filho do Homem. Amados, nós precisamos dessa força, mais do que nunca. Que o fiel Deus, também nesta noite, possa ouvir nossas orações. Nós não chegamos ao culto para adorar e para que um queira ouvir o que o outro diz, mas queremos orar a Deus para que Ele possa nos ouvir e para que estejamos prontos. Quem quer que sejamos, amados, sejam pequenos, grandes, velhos, jovens, quem somos? Não sabemos se nós nos veremos novamente, nos encontraremos novamente. Não sabemos, quem sabe? Vejam, um como outro, às vezes é arrancado da vida tão rapidamente. Ele não sabe o que haverá amanhã, ou você sabe o que haverá amanhã, ou eu sei, não sabemos. Mas queremos estar prontos quando Ele chamar para que nós venhamos. Oh, que maravilhoso! E mesmo que passemos por certas dificuldades, nosso irmão já disse isso, tem que vir assim. E também temos que ser gratos até por isso, dizer, ó Deus, se esse caminho é preparado para mim, então eu quero segui-lo. Os discípulos também não podiam escolher outro caminho, somente aquele que estava destinado para eles. E nosso Senhor também não pôde escolher outro caminho, mas Ele disse, Pai, se possível, deixe passar esse cálice por mim. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E assim, amados irmãos e irmãs, também nós gostaríamos de dizer, não como nós queremos, mas como Ele quer, como Deus quer. Que Ele nos conceda a graça. Essas palavras aqui em Lucas 21 são as palavras de nosso Senhor. E Ele também falou com tanta urgência aos seus discípulos naquele tempo e a nós hoje. Por meio da perseverança inabalável, ganhareis a vossa vida. Irmãos e irmãs, vamos perseverar, sejamos firmes, oremos como nosso Senhor diz aqui em Sua palavra. Não são palavras vazias nessa noite para todos que têm que ser encorajados e tomados pelo Espírito Santo. Nós precisamos disso mais do que nunca. Deus nos abençoe. Amém. Vamos levantar e orar, que todos, um após o outro, abra sua boca e de todo o coração dê a glória a Deus. Talvez em breves orações, para que todos nós possamos orar, amados irmãos e irmãs. Pai Celestial, nós chegamos juntos a Ti ainda, ó Deus, e mais uma vez juntos queremos elevar o Teu santo nome. E também queremos trazer as petições que nos foram comissionadas, vir diante de Ti, ó Senhor, com as intercessões, colocar tudo diante de Ti, especialmente o irmão Geiler, ó Senhor, e também todas as outras petições, Senhor. Senhor, Tu sabes como cada um está, Senhor. Tu sabes também que os irmãos se recomendaram a intercessão lá no leste, Senhor. Meu Deus, eles se lembram agora, quando estamos reunidos aqui diante de Ti. Então, seus pensamentos e seus corações também estão unidos aqui a nós, Senhor. Adoração seja o Teu nome, Senhor. Nós Te pedimos especialmente, lembre-se dos enfermos, Senhor. Tenha misericórdia de todos, Senhor. Que tudo isso seja para a honra do Teu nome, Senhor. Que o Seu nome seja glorificado. Senhor, quando Tu fazes algo neles, ó Deus, para que Te glorifiquem, Senhor, e Te gloriem pelos Teus grandes feitos, porque Tu ainda não cessastes de operar, Senhor. Tu ainda és o mesmo, ontem, hoje e eternamente, Senhor. Adoração, glória e gratidão sejam dadas a Ti. Sempre podemos chegar a saber, Senhor, que Tu estás com os Teus e Tu estás com aqueles que Te confessam, Senhor, que Tu estás com aqueles, Senhor, e que Tu estás do lado deles. Também nas horas difíceis da provação, Senhor, Tu nunca deixaste o Teu povo abandonado, nem mesmo Teus discípulos, Senhor. Tu estavas com eles, Senhor. Tu também estás conosco, Senhor. Glória ao teu maravilhoso e santo nome de Jesus. Aleluia. Abençoe-nos, Senhor. Abençoe no fim de semana, Senhor, as reuniões, quando irmãos e irmãs vierem, Senhor. Nós não sabemos quantos virão, mas, Senhor, não importa quantos ou quão poucos, Senhor, Tu é capaz de falar e Tu é capaz de salvar, ó Deus. Tu é capaz de fazer todas as coisas bem. Adoração e honra ao Teu maravilhoso nome. Aleluia. Aleluia. Amém.